Olá, muito boa tarde. O presidente do PS Açores considerou que os resultados do Grupo SATA constituem mais um motivo de preocupação do que motivo de satisfação.
Ao contrário do que pretende fazer crer o governo regional, infelizmente os resultados constituem mais um motivo de preocupação do que um motivo de satisfação. É preciso não esquecermos, há 3 anos atrás, e com cada vez maior insistência daí para cá, também é importante reconhecê-lo, este governo tem-se apregoado como o salvador da SATA. Hoje, quase 3 anos depois, aquilo que os números revelam é uma realidade bem diferente. É uma realidade mais grave do que aquilo que a propaganda governamental quer desesperadamente fazer crer. Para se ter uma ideia mais precisa do que estamos a falar, talvez fique mais claro se repararmos que desde 1 de janeiro deste ano, o prejuízo da Azores Airlines foi de cerca de 114 mil euros por dia, incluindo domingos e feriados.
As duas principais companhias do Grupo SATA tiveram prejuízo conjunto nos anos de 2021 e 2022 de cerca de 94 milhões de euros e nos primeiros 6 meses deste ano a soma dos seus prejuízos ascende a cerca de 32 milhões de euros. Segundo Vasco Cordeiro, este tema dos resultados do Grupo SATA coloca uma outra questão que se prende com a falta de transparência do governo quanto ao cumprimento das metas que estão previstas no plano de reestruturação proposto pelo Governo Regional e aprovado pela Comissão Europeia.
Há aqui um assunto que tem passado despercebido e que é a conformidade ou a desconformidade destes resultados da Azores Airlines com o plano de reestruturação que o próprio Governo Regional propôs e que foi aprovado pela Comissão Europeia. O Governo recusou-se até agora a divulgar a versão integral desse plano. E seria essa divulgação que permitiria aferir se os resultados estão ou não estão em linha com aquilo que está previsto. Mas, mais uma vez, o Governo diz uma coisa e faz outra. Apregoa-se como o Governo da Transparência, mas esconde o plano de reestruturação da Azores Airlines.
Vasco Cordeiro, líder do Partido Socialista nos Açores. Ora, em reação, o líder parlamentar do PSD Açores afirmou que Vasco Cordeiro mostra uma falta de vergonha sempre que fala sobre a SATA, lembrando que o deputado socialista foi o grande responsável pela destruição da companhia aérea. Segundo João Bruto da Costa, o PS e Vasco Cordeiro bem tentam desde a primeira hora que o processo de privatização da SATA Internacional Azores Airlines corra mal. Para o líder parlamentar social-democrata, Vasco Cordeiro tem sido incapaz de apresentar soluções para a recuperação da SATA, preferindo optar por uma política de terra queimada só para encobrir o mal que fez à empresa enquanto era governo. João Bruto da Costa relembrou ainda a herança deixada por Vasco Cordeiro. Ora, em 2012, o Grupo SATA tinha capitais próprios positivos de 30 milhões de euros. No fim de 2020, os capitais eram negativos em 370 milhões de euros, com um passivo consolidado de 636 milhões de euros.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional criou a estrutura de implementação do Plano de Transportes para os Açores, liderada pelo gestor Pedro Cordeiro, para desenvolver um novo modelo de transporte marítimo. No despacho publicado ontem em Jornal Oficial, o Governo explica que decidiu criar uma estrutura de missão com o objetivo de assegurar a coordenação, o desenvolvimento e o acompanhamento das ações necessárias à implementação do Plano de Transportes para os Açores para o período de 2021 a 2030. No programa do atual Governo, aprovado na Assembleia Regional em dezembro de 2020, está a patente a criação de um modelo de transporte marítimo que não esteja baseado apenas nas ligações diretas com o exterior, prejudicando o comércio interilhas. O Governo açoriano mostrou disponibilidade para apoiar as freguesias afetadas recentemente pelo mau tempo e adiantou que a variante às Capelas em Ponta Delgada, cujo concurso será lançado até o final do ano, vai procurar mitigar as inundações.
Colaborar com os presidentes de junta através de protocolos para todos juntos podermos acudir agora às outras situações que ainda estão para ser resolvidas, limpezas das bermas, limpezas das grelhas, escoamento das águas pluviais. É um trabalho que as juntas não têm recursos para fazer, mas que nós podemos apoiar. Se cada um fizer no seu território, rapidamente nós temos o território já em condições de, Deus queira que não, mas se acontecer outra coisa, não seja tão grave.
Berta Cabral em visita às zonas das freguesias de Capelas, Santo António, Santa Bárbara, Remédios, Ajuda da Bretanha e Feteiras, no concelho de Ponta Delgada, afetadas pelo temporal de 20 de agosto, que deixou 17 pessoas desalojadas. Berta Cabral adiantou ainda que o concurso para a nova variante às Capelas, uma das estradas previstas no plano de recuperação e resiliência da região, vai ser lançado até o final do ano. Sobre a limpeza das ribeiras, a governante disse tratar-se de um trabalho permanente e destacou que o governo esteve desde a primeira hora no terreno a resolver as situações críticas provocadas pelo mau tempo. Foram auxiliadas 4 pessoas de nacionalidade eslovaca na tarde desta terça-feira devido a dificuldades no mar após alegadamente terem sido arrastadas por uma onda na Fajã do Ouvidor, na ilha de São Jorge. Na sequência do alerta recebido pelas 19 horas e 20 minutos a informar que 4 pessoas não conseguiam sair da água, foram de imediato ativados para o local elementos do comando local da Polícia Marítima da Horta e dos bombeiros voluntários de vela. Das 4 vítimas, uma encontrava-se em estado grave, tendo sido posteriormente transportado para a ilha de São Miguel para cuidados diferenciados.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A adesão ao sistema de recolha e gestão de informação cadastral dos Açores superou as expectativas, com 69 mil registros, mas o Executivo açoriano pretende alargar o prazo para submissão gratuita até 2025. O Secretário Regional do Ambiente, Alonso Miguel, considerou a importância deste instrumento para o conhecimento e planeamento do território, bem como o sucesso que se tem verificado na operacionalização do mesmo. Segundo o governante, a adesão ao sistema nos Açores tem superado todas as expectativas, tendo sido submetidas 69 mil representações gráficas georreferenciadas, das quais 64% em 2023. A adesão já permitiu representar 8% do território terrestre dos Açores, mas há ilhas em que a cobertura é maior. Segundo Alonso Miguel, o recentemente aprovado regime jurídico do cadastro predial, que estabelece o Sistema Nacional de Informação Cadastral e cria a Carta Cadastral, no sentido de harmonizar os diferentes sistemas cadastrais existentes em Portugal, não afeta o funcionamento do sistema nos Açores, porque só entra em vigor em novembro. Ainda assim, a proposta de alteração que vai ser apresentada pelo Executivo açoriano já deverá fazer as devidas adaptações para que se possa conformar o sistema com o novo regime jurídico do cadastro predial. O roteiro para a economia circular no setor agrícola dos Açores, com horizonte até 2035 e que visa a mudança dos padrões de produção e consumo, já possui um documento final. Elaborado pela Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, o roteiro visa fomentar a transição e implementar um modelo económico circular e inovador nos domínios da agricultura, pecuária e silvicultura e das indústrias conexas. Segundo uma nota do Executivo açoriano, na sequência da consulta pública promovida de 10 a 25 de agosto para recolha de sugestões e informações, foram recebidos mais de meia centena de testemunhos e contributos que permitiram enriquecer o processo de construção do documento. Foi ainda promovido na cidade da Horta um workshop, no âmbito do qual foram auscultadas diversas entidades integrantes do movimento associativo e cooperativo, agroindústrias, autarquias e empresas de gestão e de resíduos. Foram também auscultados grupos de ação local, microempresas, entre outras entidades públicas e privadas. De acordo com o Executivo açoriano, com o roteiro pretende-se estabelecer as bases para a mudança dos padrões de produção e consumo e do desenvolvimento das diversas partes interessadas. Pretende-se ainda proporcionar um desenvolvimento mais sustentável e responsável dos Açores, sendo que a iniciativa integra o projeto AgriLoop.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores convidou o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, a visitar o arquipélago e o Parlamento açoriano para melhor compreensão das necessidades da autonomia regional. Segundo uma nota de imprensa da Assembleia Regional, no convite, Luís Garcia manifesta a sua disponibilidade para aprofundar os laços institucionais entre os dois parlamentos, com vista a permitir não só uma maior celeridade continuidade dos processos legislativos regionais na Assembleia da República, mas também uma melhor compreensão das necessidades da autonomia regional. Na opinião de Luís Garcia, considerando o processo de aprofundamento autonómico em curso que envolve os dois parlamentos, é fundamental ter um bom conhecimento da realidade e territórios açorianos, visto que a sua grande dispersão geográfica encerra condicionamentos e dificuldades sem paralelo num território continental. Na carta convite enviada a Augusto Santos Silva, no final do mês de agosto, o presidente do Parlamento Açoriano disponibilizou-se para preparar um programa de visita a diversas ilhas que permita ao presidente da Assembleia da República sentir no terreno a complexidade arquipelágica e os muitos desafios da ultraperiferia. O Sindicato dos Funcionários Judiciais anunciou hoje que já entregou os avisos prévios de greve que contemplam paralisações distritais de 24 horas a partir de 8 de setembro. Em comunicado publicado na sua página, o sindicato refere que nos Açores a greve acontecerá entre 12 e 19 de setembro. Em paralelo, o sindicato indica que serão realizadas outras greves cujo começo é determinado pela agenda das diligências em cada um destes distritos. A organização sindical reivindica a implementação de um plano claro de progressão profissional e ainda a valorização do trabalho e pedem ainda ao governo que apresente o projeto de estatuto profissional que prometeu.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os Açores não possuem um banco de leite materno, mas a Associação SOS Amamentação aspira à criação no arquipélago de uma unidade de saúde para coletar, preservar e entregar leite materno doado. Na região, apenas existe uma copa de leites e um serviço de esterilização no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Um cenário que ocorre quando os bebés não podem ser amamentados pelas mães. Nesse caso, o leite humano doado, pasteurizado, de um banco de leite, é a segunda melhor solução. A porta-voz da Associação SOS Amamentação, Helena Cepeda, explica que há custos elevados da criação de um banco de leite materno. Contudo, os seus benefícios transcendem quaisquer barreiras que possam existir.
Eu entendo que os custos que normalmente se pensa quando se pondera criar um banco de leite, façam as unidades pensar duas vezes antes de o fazer. Por exemplo, se os bebés ficarem menos tempo internados, se não ficarem doentes ou se ficarem com menos gravidade, também se gasta menos dinheiro a tratar daqueles bebés que estão frágeis. Portanto, também há vantagens que poderiam compensar em grande parte os custos inerentes à criação de um banco de leite humano. A verdade é que o padrão de equipamento que normalmente está associado a um banco de leite humano é bastante dispendioso porque se procura uma tecnologia de ponta.
Helena Cepeda garante que há modelos estrangeiros, como o caso de Cuba, que apesar de ser um país com poucos recursos económicos, possui um sistema que pode ser adaptado no arquipélago. Além disso, a responsável alerta também para a importância de, primeiramente, se estudar o universo de doadores na região.
Há países com muito poucos recursos económicos que têm bancos de leite humano porque conseguem assegurar a higiene e as condições de conservação corretas do leite, recorrendo a alternativas de mais baixo custo. E posso dar, por exemplo, Cuba. Portanto, a região também poderia calcular a criação de um banco de leite humano adequado às dimensões da nossa população e recorrendo a uma tecnologia que fosse segura, mas que talvez não fosse tão dispendiosa. Portanto, nenhuma unidade de saúde que tenha essa responsabilidade irá dizer que não era necessário, porque realmente aumenta a taxa de sobrevivência dessas crianças.
Segundo a representante da Associação SOS Amamentação, torna-se necessário promover ainda mais e sensibilizar as famílias para a importância da amamentação e do apoio à adaptação do ato entre mãe e filho, bem como o regresso das progenitoras ao trabalho.
E é com a Carolina Souza da Rádio Atlântida que terminamos o Informação Açores desta terça-feira. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.